Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Irmãos e irmãs, a gente vai ler algumas passagens. Mas dentro do tema, dentro desse tema de hoje, que é frutificação, frutos que permanecem. Dentro desse tema, nós ouvimos falar muito de plantação de determinadas árvores. E aí, o agricultor é o Senhor. E a gente ouve falar muito de planta. A palavra diz, fala quando os trabalhadores, eles são poucos, ele fala da seara, que é uma grande plantação. E que o intuito do nosso trabalho é para ir colher nessa seara. Mas aí não necessariamente é uma árvore qualquer. Eu estou falando que o Senhor, ele gosta de solo, de árvore, de fruto, e ele usa muito isso na palavra. E aí, querendo ou não, o Senhor abre para a gente fazer algumas comparações, porque Ele faz algumas comparações. Entenda que o Senhor poderia fazer comparação com qualquer coisa que Ele quisesse. Qualquer coisa. Ele poderia pegar uma pedra e, a partir da pedra, comparar como Ele compara a nossa vida com uma pedra. Cada um de nós como uma pedra. E aí, Ele pode pegar qualquer coisa e fazer a comparação com cada um de nós. Mas, na verdade, ele usa, e aí desde Gênesis nós ouvimos falar de uma árvore específica, que é a videira. E aí, como que eu vou entender isso da frutificação? Eu posso entender o processo de frutificação em uma outra espécie de planta. Poderia ser uma macieira, um pessegueiro, poderia ser qualquer outro tipo de árvore, mas Jesus se denomina a videira. Em outros momentos, ele vai tratar Israel como sendo uma videira. E aí ele trabalha um determinado povo também como sendo a videira. Ele coloca, em algumas situações, ele coloca a videira como objeto principal. E aí, para entender o porquê que ele coloca a videira, a gente tem que estudar um pouco a videira. E aí foi isso que eu fiz. E eu não fui em nenhuma pregação, não fui em lugar nenhum. Eu tinha que ir em algum site de agricultura, em uma, não sei, site de vinícola. E aí eu decidi pesquisar num curso de vinho, né? Sapore divino, se você quiser procurar depois, tem alguns artigos. E aí eu fui entender o processo a partir do olhar do agricultor. Daquele que faz todo o processo, daquele que planta, daquele que sabe todo o processo da videira. E aí a videira, ela é chamada de vide também, você vai ver em algumas passagens na Bíblia ser chamada de vide, ser chamada de vinha. E em determinados lugares a videira, ela é relacionada à planta, à folha no caso, que é a parreira. É um modelo de planta. Então videira, parreira, muitas vezes vai ser só a planta da vinha, né? Da vide. E aí quando Jesus ele se compara a essa videira, eu tenho que entender o processo que ele está querendo que eu entenda. Mas aí, a palavra pela palavra, ela me basta. Eu não preciso ficar me aprofundando no processo da videira, eu só preciso entender que o meu alimento e o meu fruto, ele cresce, porque Jesus é a videira verdadeira, como diz a palavra. Ele não é uma videira qualquer. Então, o meu sustento, o meu alimento, quem me mantém é o Senhor. Então, se nós estamos aqui nessa noite, se nós podemos contemplar o Senhor nessa noite, é porque até aqui o Senhor nos sustentou. A videira verdadeira fez valer todos os dias. Só por isso. Temos passado as mais diversas tribulações, cada um dentro da sua, do seu direcionamento, da sua área, daquilo que Deus quer trabalhar com cada um. E aí, eu estava refletindo nesses dias, o interessante é a gente conseguir entender o, pode ser uma palavra forte, é conseguir entender o açoite do Senhor. É conseguir entender a correção do Senhor. A correção, às vezes, você vai parecer que você está sofrendo algo que não deveria sofrer, ou que você está passando por alguma coisa que você não consegue suportar, que o sofrimento ele faz parte de um processo simples que você está passando, mas talvez o sofrimento que você esteja passando seja fruto de um total amor de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele corrige aquele que Ele ama, Ele produz a correção a partir do amor dEle. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, está passando por um tempo de dificuldade, você está no centro do amor de Deus. O Senhor está te amando tanto que Ele está te corrigindo. Porque Ele te quer melhor na presença dEle, Ele quer te fazer crescer. E aí é isso que a gente vai ver muitas vezes aqui, nessa noite, nessa palavra. Então, abra o coração, abra a mente, porque o Senhor, Ele vai falar com a gente através da videira, mas não de uma videira qualquer, não de um, como a gente fala popularmente, o pé de vinho, mas o Senhor quer falar através da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, amém? Dentro do processo de frutificação, estudando um pouco a videira, o tempo que ela mais dá fruto é dos 8 aos 25 anos. É o tempo mais frutífero da videira. E aí nós podemos entender um pouco da nossa vida. Porque isso remete ao quê? À força da nossa juventude. Né? A videira ela pode viver mais de 100 anos. Mas a força da nossa juventude, de 8 a 25 anos, é a mesma força que o Senhor fala na palavra. Eu acredito que é o tempo de maior vigor. Pode ser o tempo se canalizado para a coisa certa, se canalizar a palavra para a coisa certa, pode dar bons frutos a partir da nossa juventude. A palavra do Senhor vai falar também que os jovens tropeçam e caem. É por isso que tem que ser canalizado para o que é certo, para as coisas de Deus. Porque a juventude pela juventude, a força pela força, se não for em Cristo, ela não vale de nada. No máximo, a força que a gente vai ganhar vai ser conseguir amizades que muitas vezes vão nos levar à perdição, droga, experimentar outras coisas que o Senhor não quer que a gente experimente, vão nos levar à ruína. Então, com a mesma intensidade que a gente gasta coisa no mundo, o Senhor está dizendo assim, olha, a força que eu dei é para gastar as coisas comigo, é para gastar tempo comigo,
é canalizar a força para o que é dele, amém? Um outro ponto é que o caule dessa videira, ele não serve para nada. E ele não é bonito. A profundidade da raiz, ela é de mais ou menos 1,20 m, que é quase o mesmo tamanho do tronco dela, do caule dela. Não é uma planta muito grande. E aí lá em, se não me engano, Ezequiel, no capítulo 15. Acho que Ezequiel 15. Dá para colocar aqui Ezequiel capítulo 15, acho que está no versículo 2, versículo 3. Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das árvores da floresta? Vai para o 3. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suporte como ela para neles pendurar coisas? Madeira não serve nem para fazer palito de picolé. Entendam só. Mas Jesus se denominou a videira. Ele é a videira. Mas a videira não tem beleza nela. E aí a palavra do Senhor diz o quê? Que nele também não havia beleza. A palavra do Senhor diz que em Jesus nele não existia, não tinha nada de beleza. Na videira também não tem nada de beleza. E aqui, se ela não serve, essa madeira não serve para glorificar o Senhor, ela não serve para nada. É assim como tudo que tem na nossa vida. Se as coisas não servem para glorificar o Senhor, elas não servem para nada. Se ela não serve para ganho de Deus, ela vai servir para derrota. A gente tem que potencializar aquilo que Deus nos deu. E nós só conseguimos potencializar aquilo que Deus nos deu estando nele. Assim, nós vamos conseguir crescer e tudo que é nosso, que o Senhor nos proporcionou, vai conseguir crescer. Nós, por nós mesmos, não temos nada de valia, nada. Nada. Então, tudo que temos tem que estar no Senhor. E aí, dentro desse processo, a videira, quando a gente imagina os frutos, quando eu imagino que a gente trabalha na igreja com um discipulado, com pequenos grupos. E aí uma das coisas que a gente trabalha aqui, da formação de liderança, na formação de liderança de pequenos grupos, é trabalhar o fruto, né? E o Senhor pede que o vosso fruto, ele permaneça. E se permanecemos nele, ele promete dar muitos frutos. Então, quando a gente trabalha fruto, aí a gente imagina como funciona o processo de maturação desse fruto. Mas primeiro, antes de maturar o fruto, a árvore tem que estar pronta, ou melhor, a árvore não, o ramo. E aí quem são os ramos? Nós somos os ramos. E aí a palavra diz que se nós não damos frutos, a gente é cortado e lançado no fogo, porque não presta para nada. E aí, lembrando quando o Senhor chega diante daquela figueira e ele não encontra nada, ele vai e amaldiçoa, porque o interessante para o Senhor é que dê fruto. E ele nos criou para multiplicar aquilo que Deus nos deu, aquilo que ele nos deu, colocou nas nossas mãos. E aí entra muitas vezes a parábola do talento. E aí a outra coisa que eu estava meditando muito, e esses dias eu falei, eu fui no Promorar, e um dos pontos que eu trabalhei foi também a parábola dos talentos, que é aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, automaticamente ele tem que ser multiplicado. E aí quando eu digo sim para o Senhor, eu não tenho escapatória. Ao dizer sim, automaticamente eu já tenho um talento. Se eu disse sim para o Senhor, automaticamente nas minhas mãos já tem um talento. O grande negócio é como é que eu vou multiplicar esse talento. Um outro problema que tem no meio da igreja é, e eu sou muito preocupado com isso também, é de eu não ter um talento, é de ter dois. E eu vou ter que multiplicar dois talentos. Fico pensando no que tem cinco talentos. Que a parábola trabalha o que tem um, o que tem dois e o que tem cinco. O que tem cinco talentos, a responsabilidade dele é maior, porque a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. E aí, se ele tem cinco talentos, automaticamente ele vai ter que ter 10 talentos. Ele tem que multiplicar aquilo que Deus deu. Sendo que quando eu pensava em talento, eu pensava numa moedinha pequenininha, e a parábola dos talentos, ela fala de dinheiro, né? Mas um talento, o talento ele é uma unidade de peso, né? Ele é como se quilos de ouro ou 30 quilos de prata, e comprimido ficaria mais ou menos algo assim desse tamanho, se fosse ouro, prata, bronze. Então é como se Deus estivesse entregando algo precioso nas nossas mãos, dizendo assim: olha, cuida, porque a nossa imagem é uma moedinha. E aí, uma moedinha por uma moedinha, não, é algo precioso. E não é algo pequeno. E não pode ser enterrado. O homem que deixa o talento, que sai, é Jesus. E ele vai voltar. E quando ele volta, ele vai querer olhar o que é que tem nas nossas mãos. E aí a gente está entre se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Se eu saio da presença de Deus, aí é certeza daquilo que eu estou buscando. Se eu não quero mais a presença de Deus, certo? Agora, se eu fico na presença de Deus, se eu permaneço na presença de Deus, automaticamente eu tenho que dar fruto, automaticamente eu tenho que multiplicar aquilo que Deus me deu. Se eu fiquei, é certeza que eu tenho que multiplicar algo. Eu não tenho para onde correr. Não tem. Ah, mas não, para entrar no céu, para entrar no céu, você tem que ter algo nas suas mãos, você tem que multiplicar algo. Porque automaticamente já lhe foi dado alguma coisa. Mas se você não quer, tudo bem. O Senhor não tem parte nisso. Se você não quer, o Senhor não colabora com isso. Aí é um outro problema. Mas se você quer, automaticamente, você tem que multiplicar. Você tem que frutificar. Porque um ramo em Cristo, ele obrigatoriamente, se ele está em Cristo, ele tem que dar fruto. É obrigatório. O Senhor, ele não diz: olha, você pode dar fruto, pode não dar, tem a possibilidade de dar, tem a possibilidade de não dar. O Senhor não fala isso. Se ele permanece em você e você nele, você dá fruto. E ele diz: muito fruto. E assim serão meus discípulos. É meio que uma condição para você ser discípulo. É dar fruto. Por isso que nós trabalhamos com o discipulado. E aí, a cada vez que, quanto mais a gente fala de discipulado, mais a gente tem a certeza e convicção de que esse é o processo que faz ganhar, esse é o processo que dá mais trabalho, que é cuidar, é o processo que dá mais trabalho. E aí, uma das coisas que também foi trabalhado no dia falando de discipulado é o id e o fazei. Todo mundo pode até ir, o diferente é fazer discípulo. O trabalho não é ir. Aí precisa só de um tempo. O trabalho é fazer. Porque você tem que estar bem nutrido, bem alimentado para poder fazer discípulo. Para esses frutos poderem crescer. E ter um gosto bom e um aroma como são as uvas. E aí o interessante desse processo da videira é que ela não dá fruto nos primeiros anos. Ela não produz fruto. E aí nós imaginamos que é o nosso tempo de ensino e maturação. Seria como se a gente estivesse trabalhando na igreja, como nós trabalhamos o ano todo com escola de líderes. Nós preparamos, damos munição para você não ir à toa, chegar sem fazer, né, sem ser uma experiência, sem algo, sem saber na palavra. É o que nós podemos, é o que a igreja pode fazer, é o ensino. E aí, esse é o ano. Ele não dá fruto nos primeiros anos. Só após o primeiro ano. Agora, tem uma explicação o porquê que esses ramos não dão frutos. Porque eles estão se fortalecendo para poder receber a uva. Então, na agricultura, no estudo, ele se fortalece primeiro para poder receber o fruto. E aí, uma coisa que acontece muitas vezes na igreja é, às vezes, a gente é novo na fé, não tem ainda... Eu não estou falando de você ser relaxado. Tem gente que não quer. Se você for perguntar, as pessoas vão dizer, não, eu não quero, eu não tenho um chamado. E isso não, Deus não está dizendo que é... Isso é um chamado global para a igreja. O que tem que existir é o tempo de preparação. Isso que tem que existir. É fortalecer os ramos para poder sustentar os frutos. E aí você fortalece na palavra. A palavra é que vai ajudar a fortalecer a sua vida para você poder receber os frutos, porque é a promessa de Deus. O Senhor em nenhum momento ele vai nos abandonar. Agora nós podemos desistir do propósito. Nós podemos abandonar aquilo. Mas estando em Cristo, tem fruto. Certeza. Estando em Cristo, é certeza de fruto e bons frutos. Recebendo esses frutos, ou melhor, antes, no processo de preparação, no processo de maturação desses ramos, o que é que acontece? O chamado choro da videira. O que seria esse choro da videira? Quando eu li choro da videira, eu na hora liguei ao nosso processo. Ah, mas isso aí é normal. Isso aí Jesus está certo e o nome é esse. É choro da videira, porque no processo de maturação tem muito choro. Tem muito sofrimento. Às vezes o Senhor ele quer te dar algo magnífico nas tuas mãos, mas antes que o fruto chegue, tem que ter o choro da videira. O choro da videira, ele corta as pontas, né? E aí é o processo, o choro da videira quer dizer poda. E o choro é porque a seiva sai na poda e ele ajuda a fortalecer mais ainda, nutrindo aquele ramo. Então, quanto mais você pode... E a palavra, ela testifica. Quando é para produzir crescimento, o Senhor vai lá e nos poda. Então, a partir da poda, gera galhos maiores e mais fortes. E aí, só depois do choro da videira, depois desse processo de sangria, através da seiva, é que começa a brotar. 20 a 30 dias depois do processo do choro, começa a brotar. Então, nós temos que passar por um processo, às vezes, até de dificuldade, como nós passamos, é óbvio. Nós passamos por alguns processos na nossa vida que trazem choro, que trazem algum sofrimento, mas que, na verdade, se não entendermos esse processo, a gente vai terminar abandonando esse processo, ao invés de entender que é um processo natural da videira, que é Jesus, e que Jesus está querendo nos levar a ser ramos frutíferos nele, porque uma promessa de Deus é, se permanecermos nele, então temos que passar pelo processo do choro. Ah, mas queremos o fruto sem passar pela poda. Não, faz parte do processo. Ser podado faz parte do processo. A poda automaticamente produz o crescimento. A poda, ela produz o fruto. Então, é necessário passar por esse processo. É importante todo o processo do crescimento da videira. Passado algum tempo, de 6 a 8 meses, é dado um fruto. E esse fruto tem que ser cuidado, todos os processos têm que ser respeitados, porque algo no gosto pode ficar ácido demais a uva, dependendo da espécie, e aí a espécie na qual a gente está tratando é a espécie da uva, então é a vitácea. Existem mais de 200 famílias. Chance de dar algo errado é muito grande. Muito grande. A chance do erro no processo é muito grande. Então temos que respeitar as etapas assim também, como temos que respeitar as etapas na nossa vida. Essas etapas, elas têm que ser respeitadas, têm que ser vivenciadas da melhor maneira, porque o resultado de todo esse processo são bons frutos. Tem muita gente que não viu esses bons frutos. Nunca teve fruto. Você sabe por quê? Porque não viveu e não respeitou o processo. Preferiu não passar pelo choro. Não aceitou ser podado. E aí, tem um negócio. É melhor ser podado do que ser cortado de vez e lançado no fogo. Temos que passar pela poda. É melhor do que queimar no fogo. Não sei quanto tempo dura. Não sei. Aqui está dizendo 20 a 30 dias. Mas pode ser que o Senhor olhe esse ramo para ele dar algum fruto. Não sei, acho que vamos segurar um tempo mais no tempo do choro, né? Vamos fazer o negócio, porque nem todo ramo é igual. Tem ramo que vai pegar e vai conseguir sustentar o negócio, porque Deus sabe que sustenta. É por isso que tem muitas espécies. Mas tem ramo que não vai aguentar o peso do negócio. Não aguenta. E aí o tempo do choro é maior. Talvez tenha que ser podado 2 vezes, porque não está conseguindo crescer como é para crescer. O tratar de Deus entra nesse processo também. Faz parte desse processo. É necessário passar por isso para que a gente consiga crescer. E aí consiga frutificar. O interessante do nosso processo é que nós passamos pelo processo. Mas o intuito de passarmos pelo processo é simplesmente para o nosso fruto permanecer. O intuito do ramo sair forte é para que o fruto permaneça. Só isso. Dentro da beleza ou falta de beleza da videira, Ezequiel 15 diz isso. Em Cantares 7:12, tem uma passagem que fala do desejo da amada de ir para o jardim e ver as flores brotarem. Tem a fala do amado e tem a fala da amada. Quando tem a fala da amada, ela diz: olha, vamos para o jardim para ver as flores brotarem na videira. É um desejo de cada um de nós, é um desejo da igreja, é um desejo da igreja que aquilo, que a gente possa ver os nossos frutos crescerem, que a gente possa ver as flores brotarem na videira. É um desejo primeiro que surgiu no coração de Deus. E aí depois o Senhor lançou no nosso coração. Nós temos que ver os nossos frutos. A gente costuma dizer na nossa vida que tem gente que vai morrer e não vai deixar nada, né? Nada no sentido, claro, do pó você veio, para o pó você vai. Nasceu nu e logo, logo vai morrer nu também, porque o bicho vai comer, os bichos vão comer todas as suas roupas. Você pode ser enterrado com o terno mais bonito, com o melhor de você tiver. Tem gente, meu bisavô, ele foi enterrado com duas luvinhas aqui, né? A gente pelejou, olhou e tudo, e eu era novo na fé e tudo. E ele era maçom, foi maçom durante muito tempo, e colocaram duas luvinhas nele aqui e tudo. E aí eu não entendi o que era aquilo, e meu avô lia a Bíblia direto, lendo, e ele sabia mais da Bíblia do que eu, dava vergonha, sendo que ele não se rendeu aos pés do Senhor, ele não buscava, ele não glorificava a Deus, mas ele disse, olha, se eu perder a minha visão, se eu perder a minha visão, pode me levar logo embora. Pode, ele lia muito, muito mesmo. E aí ele passou por esse processo e tudo, e eu fico vendo, ele lutava muito para ter deixado algo para nós, para ter deixado um legado. E lá na casa do meu bisavô era o seguinte, todo mundo só sentava na mesa depois que ele estivesse na mesa. E aí a gente esperava ele, nem que você estivesse morrendo de fome. Então era um cara que ele doutrinava muito a gente. E se chegasse depois, se não me engano, de 1h30, 1 hora da tarde, já não comia mais na mesa. Tinha que comer na cozinha. Então era muito, muito correto. Terminou que eu fiquei pensando no legado que ele deixou. E a lembrança que eu tenho, não é dele ler muito. A lembrança que eu tenho forte dele é um conselho me dizendo para que eu fosse. Agora, minha mãe sofreu um acidente e tudo, e ele me chamou bem novo e disse, agora você é o homem da casa. Agora a sua família está precisando de você. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, tenho conselho, mas uma coisa muito importante que ele deixou foi a leitura. E não ler livros seculares, outra literatura, foi a leitura da palavra. Foi algo que ele deixou de muito importante. E nós lutamos muito hoje para deixar legado. E o Senhor diz para que o nosso maior legado são os frutos. Porque nós vamos passar. Jesus vai permanecer para todo sempre. Mas os nossos frutos vão dizer muitas vezes quem nós fomos. Porque vai passar muito tempo. E o que foi que eu construí da minha vida com Deus? Como eu sei que eu construí algo com Deus? Ah, minha reputação. Meu irmão, tu vive, só um exemplo. Tu vive 364 dias na presença de Deus. Tu lê a Bíblia todo dia. Tu faz tudo correto. E aí, de repente, tu passa na frente, vamos lá, de um cabaré. E dois irmãos da igreja estão passando naquela rua, naquele momento. Tu pode estar evangelizando até, vamos lá. Mas se o cara te ver conversando com uma, vamos lá, garota de programa e tudo, se estiver ali na frente, acabou a tua reputação, aqueles 364 dias que tu permaneceu reto, firme na palavra, eles acabaram, foram por água abaixo ali. Foi que adiantou. Aí vão olhar para você, ninguém vai lembrar de nada que tu fez. Porque o maior marco da tua vida foi dizer, olha, era um hipócrita. Passou 364 dias do ano falando o nome de Deus, pregava o nome de Deus e fazia pequeno grupo e isso e aquilo e foi achado na frente de um cabaré. Esse é o teu legado. Vão lembrar disso da sua vida. Isso é o que você deixou. Só isso. Ninguém vai lembrar de mais nada. Ninguém. Vê só. E aí o Senhor está pedindo, olha, dei frutos e que o vosso fruto, ele permaneça. E eu nem estou falando de fruto do Espírito. Eu não estou falando de fruto do Espírito. Eu estou falando daquilo que você tem alimentado para continuar a grande obra. No tempo de Jesus era mais ou menos... Quando Jesus já ressurreto, que ele vai lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ficam mais ou menos ali, que ouviram a palavra, 120 em Israel, e mais uns 500 espalhados ali pelas redondezas, e só esse povo, só esse pequeno grupo, conseguiu multiplicar e frutificar. E aí chegou até os 2 bilhões e 400 milhões que a gente tem hoje, né? Então, do pouco de homens fiéis, de homens e mulheres fiéis da palavra, que entenderam a palavra, que conseguiram nutrir outras pessoas com a palavra, e aí uma palavra que eu gosto muito é 2 Timóteo 2:2, a palavra que eu me ouvi dizer diante de muitas testemunhas: confias a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar outros. O Senhor, Ele nos nutre para a gente poder nutrir outros. Eu não estou aqui à toa, você não está aqui à toa. Nós temos um propósito grandioso que é frutificar, que é colocar os nossos frutos diante do Senhor. É só isso. Esse é o nosso intuito. Porque nem daqui nós somos. Nós somos peregrinos. A gente está de passagem, numa caminhada, indo para o nosso lar. A qualquer momento, uns vão antes que os outros, claro. Mas um dia a gente vai se encontrar. É só de passagem. E a gente vai ter um outro ponto que eu quero trabalhar, é o relacionamento, a proximidade. Aí você pode abrir em João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 38. João 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele antes tinha visto Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Amém? Só até aí. Dentro do processo, um negócio que a gente tem que observar é o relacionamento. E aí relacionamento... Quando eu imagino relacionamento, a primeira coisa que me vem é proximidade. E aí uma coisa que a gente tem que refletir é, quando eu estou na igreja, eu me sinto íntimo, próximo de Jesus? Entendam só, porque a proximidade com Jesus vai refletir dentro da minha casa. O meu relacionamento, aquilo que eu quero tirar de Jesus e aquilo que Jesus quer de mim. E se eu estou obedecendo Jesus, se eu consigo devolver, se eu consigo ser recíproco com amor, porque Ele me amou primeiro, eu sei. Ele quer se relacionar, eu sei. O grande ponto é se eu quero me relacionar com Ele. E aí a gente tem que entender se na igreja eu me sinto próximo. Costuma até colocar culpa na igreja, né? Não, a igreja não me aproxima de Deus. Como se nós juntos não fôssemos igreja. Se você não se aproxima de Deus, tem algum problema com você. Porque é como se nós somos um corpo e somos interligados, é como se o braço estivesse próximo, pegando em Jesus, e a perna estivesse dizendo, eu quero ir para outro lugar, menos... Então tem alguma coisa errada. Quando eu digo que eu não estou próximo, não tem a ver com a igreja. Porque a igreja, ela só é igreja porque ela está ligada no cabeça, que é Cristo. Então eu faço parte ou não. E aí pensando em José de Arimateia, um cara com posses, um cara que chegava até Pilatos, que tinha essa liberdade de chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus, um profeta que estava ameaçando todos os judeus porque eles estavam dizendo que ali ele era o Messias, que o tempo era chegado e o Messias estava ali naquele tempo e naquele tempo existiam vários profetas, falsos profetas, dizendo que era o Messias. No olhar, ele era mais um charlatão. Jesus era mais um charlatão. Mas aí José de Arimateia, como a palavra diz, ele se denominava um discípulo e seguidor de Jesus. Mas você não vê um relacionamento próximo de José de Arimateia com Jesus. Mas José de Arimateia, ele participa de um momento muito importante com Jesus. Ele foi o cara que teve o prazer que teve. Tem gente que não, quero sentir, né? O colo do pai, eu quero estar perto do pai. E chama de paizinho. José de Arimateia passou muito tempo com Jesus. Ele provavelmente tirou aqueles pregos de Jesus. Ele pegou nas mãos do carpinteiro de Jesus. Viu aquelas mãos grossas. Ele pegou naquele dedo que lá na mulher adúltera começou a escrever na areia. Ele pegou nos pés de Jesus, os mesmos pés que andaram sobre as águas. Ele enrolou o corpo de Jesus. Foi um momento de muita intimidade. Aí nós dizemos, não, mas ele foi covarde durante todo o tempo. E aos 45 do segundo tempo, ele foi discípulo. Sempre é tempo de retomar o relacionamento. O que é que a palavra diz? Por que é que ele não andava com Jesus? Por que é que ele não andava com Jesus? Porque ele tinha medo. Ele não andava com Jesus porque ele tinha medo dos judeus. Então, ele era um discípulo secreto. Olha só, ele era um discípulo secreto. Porque ele não andava com Jesus com medo dos judeus. Era um cara importante na sociedade. Mas chegou um tempo, a palavra do Senhor ela diz o seguinte, ó, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí chegou um momento, aí vejam só, analisem comigo. No momento que todos abandonaram Jesus, Jesus foi abandonado, existiu uma grande dispersão, cada um foi para um lado, um ficou lá num pátio vendo todo o processo, o outro ficou ali com as mulheres ali próximo da cruz, mas também não vou chegar porque está cheio de soldado romano, pode ser que aconteça algo. Chega um cara que ele se autodenomina discípulo de Cristo, e esse cara era um discípulo medroso, não se aproximava de Jesus, não queria muita proximidade, mas chegou um tempo que esse cara ele teve que tomar uma decisão. Como cada um de nós, chega um tempo da vida que a gente tem que tomar uma decisão. Vir para a igreja todo domingo não significa que eu tenho proximidade com Jesus. Não significa. Porque senão toda aquela multidão, aqueles que andavam por longe, iam morrer por Jesus tranquilamente, mas não foi o que aconteceu. Só acontece depois do Espírito. Lá em Atos dos Apóstolos. Só depois da vinda do Espírito, é que todos eles são tomados de uma ousadia, e aí o que nos compele, o que nos impulsiona, é o Espírito. Nós somos, às vezes a gente tem coragem, ousadia, fazemos coisas que a gente nem imagina pelo Evangelho, falamos em lugares que muitas vezes a gente não conseguiria falar se fosse numa situação normal, não é por nós mesmos. Porque sem o Espírito, nosso desejo ali, aí o que a gente vai fazer de fato é correr. É deixar passar a oportunidade. Mas com o Espírito, a oportunidade, o Espírito ele vai nos compelir, assim como ele fazia com Paulo, a falar da palavra. A exercitar aquilo que é vivido. E aí um grande problema da igreja hoje é que nós ganhamos com a fala, mas quando trazemos as pessoas para o convívio, nós perdemos as pessoas. Ganha na fala, perde no convívio. Porque acontece uma coisa, o cara, você chama para o convívio, e se você não tiver certeza daquilo que você está lendo, se você não quiser aquilo para a sua vida, o que é que vai acontecer? O cara vai dizer, olha, aquilo que ele está lendo aqui sobre Jesus, o que ele está falando daquele homem, eu não estou vendo nele. No mínimo, você vai ser um hipócrita. E é disso que a igreja não precisa. Precisa de pessoas com a mente transformada, com a mente renovada, sabe aquilo que é em Cristo, sabe o que Cristo é em você, e prossegue ali para o alvo, buscando um prêmio da soberana vocação de Deus. Sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. Porque, na verdade, se eu não faço aquilo que é para fazer, eu estou sendo desconexo com o Evangelho. Não está existindo uma conexão com o Evangelho. Eu estou meio que fora do propósito. E aquele homem, ele tinha proximidade com Deus depois de todo o processo de afastamento. Porque a gente não vê o relacionamento dele com Jesus. Mas no momento mais que Jesus talvez ali mais precisasse, para que o ciclo ali do propósito, porque nessa passagem, ali um pouco antes, até em João é que cita que as pernas de Jesus não foram quebradas por conta de uma palavra no Antigo Testamento. Então, a dos dois ladrões foram quebradas e a dele não foi. Nenhum osso foi tocado de Jesus. Só um lado dele aqui foi furado. E aí, naquele momento, dão o melhor sepulcro, bem localizado, a palavra diz, que era bem localizado. Dão tudo o que é de melhor. E aí uma coisa interessante é que na medida de peso de um talento, vocês lembram quanto de aloés que foi colocado, quanto de ervas finas que foi colocado? 34 quilos, que é o mesmo peso de um talento. Naquele momento, Nicodemos e José de Arimateia, que foram sepultar Jesus, naquele momento, talvez ali não só simbolicamente com o peso, com as ervas que referentes a um talento, não só por isso, mas porque naquele momento, com a coragem dele, com o que ele fez, naquele tempo o Senhor começou a multiplicar o seu talento. José de Arimateia pode ter sido o maior exemplo de coragem. Olha só, um homem medroso, o Senhor muda a sua realidade naquele momento. O homem chega até Pilatos, pede o corpo de Jesus. Talvez Pilatos possa ter feito muitas perguntas. O que é que você quer com o corpo desse profeta? Que parte você tem com ele? Você conhece ele da onde? Talvez foram feitas muitas perguntas, mas ele saiu de lá com o corpo de Jesus. Saiu com o corpo de Jesus. Colocou o corpo de Jesus lá, ainda levou Nicodemos junto. Nicodemos viu todo o processo, viu a coragem de José de Arimateia. Provavelmente Nicodemos também foi tomado dessa coragem. E ali pode ter acontecido de José de Arimateia ter feito um discípulo pelo convívio dele. Pelo convívio. Porque a atitude foi maior do que qualquer fala. Perdemos, ganhamos na fala e perdemos no convívio. É preferível que não fale nada e ganhe a pessoa com a sua vida, com a sua atitude. É muito importante. Então, naquele momento, surgiu um novo homem. E logo Nicodemos, que perguntava como era nascer de novo, né? Nicodemos queria saber como era para nascer de novo. Um novo homem. A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar com Jesus. De fazer coisas novas, porque Ele faz coisas novas na nossa vida. A palavra se renova todo dia. Ele nos fortalece diariamente. Ele muda o panorama das coisas. Ele muda a nossa circunstância de vida. Aquilo que estamos passando agora, não necessariamente é o que vamos passar amanhã. O Senhor sempre nos dá isso. Para finalizar, tem duas passagens, Gênesis, não precisa colocar, Gênesis 1, 28 e Mateus 28, e Mateus 28, 19. Que a gente imagina que essas passagens, elas não têm nada a ver. Quando eu vou para Gênesis capítulo 1, 28... Em algumas Bíblias vai dizer, sedes fecundo e multiplique. Foi a primeira coisa que ele disse para o homem. Sedes férteis, na minha tem, sedes férteis e multipliquem-se. Né? A primeira coisa que ele disse depois que fez o homem. E aí acontece um negócio interessante, é que nós ligamos essa palavra, aí diz, olha, tenho muitos filhos e povoam muito, mas eram muitos filhos na fé. Lá em João, só para a gente acompanhar, ainda em João, no capítulo 15, versículo 16. Não precisa nem abrir, só vou... Diz assim, João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. E aí, essa passagem do irem e dar fruto, nós pensamos automaticamente em quê? Em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quer dizer, olha, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, essa é uma junção. Aí, em João 15, nós pegamos a passagem lá em Gênesis 1, 28, sedes férteis e multipliquem, que aí a gente vai ligar ao ventre da mulher, não é isso? E aí nós pegamos Mateus 28, vão e façam discípulo. E aí nós pegamos a junção em João 15. Vão e façam frutos e frutifiquem. E que o vosso fruto permaneça. Não são palavras isoladas. Pelo contrário, essas palavras, elas mostram um desejo que Deus tem, um desejo que é gerado em Deus e que o Senhor coloca em nós para multiplicação, para frutificação. O intuito de vivermos para Jesus é poder frutificar. Faz parte de tudo que a gente viu nessa noite. O nosso legado muitas vezes não vai ser a nossa reputação. Quando você não tiver reputação, quando os homens, você pode não ter feito nada, mas quando os homens olharem e alguém disser para você, olha, mas tu fez o que na tua vida? O importante é que o Senhor vê. A árvore, a videira, ela poderia não ter nada de beleza nela. Mas quando Jesus se compara a ela, ele diz, olha, eu não importa o que tenha no exterior, não importa se seja galho fino, não importa o que seja, o importante é como eu vou nutrir, é o que eu sou, é o que eu provoco, é o que ele provoca na nossa vida. Esse é o mais interessante, não é a beleza externa. Muitas vezes o que a gente vê tem o padrão de beleza que o mundo dá. Automaticamente você vai servir mais para uma coisa do que para outra. Você vai conseguir trabalhar até pela sua beleza. Mas na verdade o caráter dentro você está podre. O que é que vai adiantar? O Senhor está dizendo, você pode ser até desse caule retorcido da videira. Nele não foi achado beleza, mas o interessante é o seu interior. Quando o Senhor fala do nosso interior, do interior de Jesus, das coisas que tem internamente dentro de nós, é aquilo que vai servir para o mundo. É a única coisa. A palavra do Senhor fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. Não é do que é externo. Quando você impõe mão nas pessoas, as pessoas não recebem o Espírito, não trabalham com manifestação do Espírito, só porque as suas mãos são bonitas, não. É porque em nós habita o Espírito. É o que tem dentro de nós. É isso que interessa. Mas também se você tiver, a palavra do Senhor diz, se você tiver o que for ruim dentro de você, se você não tiver nada para acrescentar, quando você impõe mãos, o que é que acontece? Você derrama uma maldição na vida do outro. Olha só. Ele não é uma videira qualquer, é a videira verdadeira. Quando a gente fala de proximidade, não quer dizer que a proximidade... Ah, mas Adão e Eva viveram no jardim com ele. Mas a proximidade com o pecado talvez passava de várias vezes, triscando naquelas plantas ali da árvore do bem e do mal. Escolheram ela do que a árvore da vida. A proximidade com o bem, com o mal, com o pecado, vai depender do desejo do seu coração, vai depender daquilo que você quer com Jesus. A sua proximidade com Jesus vai depender daquilo que você está querendo mais, aquilo que você alimentar mais, se é o espírito ou a carne, e isso vai prevalecer. Adão e Eva fizeram uma escolha que não era legal. Aí Jesus veio e fez outra escolha. Deus escolheu por ele. Mas ele aceitou, suou sangue. Não abriu mão daquilo. E fez. Escolha. E nós podemos sempre voltar. Nos relacionar com Jesus. E o Senhor nos dará um ventre frutífero. O Senhor nos fará fecundo. Nos fará multiplicar. Porque o Senhor ama a multiplicação. Seja de talento, seja de tudo aquilo que Ele nos deu. Ele quer que multiplique. Não enterre talento. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Apenas pense naquilo que Deus te deu e veja como é que você vai multiplicar. Não demore muito. Não demore muito. E o que Deus te deu, não importa o que Ele tenha te dado, o que Deus te deu é precioso. É precioso. Conversando com o pessoal, a igreja tem coisa que só a igreja pode ter. Só nós, cristãos, podemos ter. E aí uma palavra que até a gente já conversou, e eu gosto muito, essa palavra está martelando na minha mente há muito tempo, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só daqueles que amam a Deus. Não é, todos nós somos filhos, não. para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra não mente. Ame mais ao Senhor, cumpra aquilo que Ele está te pedindo, multiplique o que Ele colocou nas tuas mãos, e todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas, creia nisso. Amém? Você pode ficar de pé?